Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É para mim um privilégio estar aqui mais uma vez dividindo o estudo da palavra com os irmãos e que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Eu quero fazer uma breve oração com os irmãos e aí já entramos então para meditarmos um pouco nas Sagradas Escrituras. Vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos no Teu nome, Senhor. A Tua presença, Senhor, ela é remidora, ela é santificadora, Senhor, consoladora. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Escreve, Senhor, a Tua palavra na tábua dos nossos corações para não pecarmos contra Ti, Senhor. Para estarmos sempre andando, Senhor, na Tua presença, debaixo da Tua graça, tendo o Teu favor, Senhor, sendo alcançados pelas Tuas bênçãos. Fala conosco, Senhor. Nós não podemos nada de nós mesmos, Senhor. O Senhor, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso ensinador. Sim, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Pastor Felipe me convidou mais uma vez hoje para trazer uma mensagem e eu estou ansioso para trazer uma mensagem aqui para essa Igreja Sem Paredes, que é sobre a vida abundante. A vida abundante prometida por Cristo. Mas o Senhor colocou no meu coração para que antes, né, de eu poder trazer, ter a oportunidade de trazer essa mensagem, Ele já havia colocado isso no meu coração há algum tempo, eu pudesse dividir com os irmãos os ensinos de algumas outras coisas antes. Nós já falamos aqui sobre o novo nascimento, falamos sobre santificação, falamos sobre a santidade de Deus, falamos sobre Deus ter ali nas suas mãos, né, nos ter nas suas mãos como um vaso, que se necessário Ele refaz. Né? Falamos sobre a submissão total a Deus como forma de obedecê-lo. E hoje, a palavra que o Senhor me concedeu está em Romanos capítulo 6. É sobre o pecado. E eu vou explicar para os irmãos por quê, né? Não há vida abundante se não houver novo nascimento. Não há novo nascimento se não acreditarmos no pecado e nos arrependermos dele. Que o pecado existe, que ele ofende a Deus e nos arrependermos dele genuinamente. De que forma? Nos submetendo totalmente a Deus, renunciando às nossas vontades. É nisso que o pecado se alimenta. O pecado, ele floresce aonde há o domínio da concupiscência, da própria vontade do homem. E isso resulta em quê? Em desobediência. Resulta em afastamento do Senhor. O homem nessa situação, ele não consegue andar com Deus. Ele está separado, não consegue nascer de novo. Se nasceu de novo, se arrependendo genuinamente, mas torna a ser escravo do pecado, novamente ele se afasta de Deus. E nós vamos estudar isso aqui hoje, em nome de Jesus, e vamos entender por que que eu estou trazendo essa mensagem, né? Qual a relevância dela, os irmãos sabem, ela é fundamental para a vida de todo crente, é fundamental para a vida de todo aquele que, mesmo ainda não tendo nascido de novo, ouve o Evangelho e quer servir a Deus, quer ser filho de Deus, entrando por essa porta estreita que Jesus nos falou, aceitando esse convite de entrar pela porta estreita. Mas o que me motivou mesmo a trazer essa palavra no dia de hoje é que nós temos visto cada vez mais a igreja ser rodeada de um relativismo muito grande com relação ao pecado. Ontem mesmo o pastor Samuel leu aqui que o líder maior da Igreja Católica, afirmou que os pecados sexuais, adultério, fornicação, muito comum dos jovens, não é um pecado tão grave. Mas não é o que as Escrituras dizem. Esse pecado afasta ou não afasta o homem de Deus? Né? Ora, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante, foi lido ontem aqui pelo pastor Mário Souza, né? Pelo diácono Toniel. 1 Coríntios capítulo 6. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, qualquer um que sendo membro do corpo de Cristo se une em prostituição ou adultério, não pode se unir ao Espírito Santo de Deus. Não pode ser um espírito com o Senhor. Ou seja, é uma escolha. Ou crê nisso, nessa revelação da vontade de Deus, e se submete a ela e honra ao Senhor, ao seu Senhor com isso, para preservar a sua presença, ou vai se afastar dela, ou vai cair, vai ficar separado. Imagina, o que é para uma pessoa andar sem ser um só com o Espírito de Cristo, ou seja, sem ser um só com o Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo dentro de si? Essa pessoa está no caminho largo que conduz à perdição. Até as que nunca nasceram de novo, sendo aquelas que nasceram e retornaram, retrocederam. E hoje o que nós vemos são muitos meios de comunicação invadindo, até mesmo influenciando grupos, igrejas, dessa forma. Os irmãos podem constatar isso e podem nos falar depois em áudio. Eu ouço os áudios dos irmãos, pastores, aqui já a gente está ouvindo isso, aí até interior a gente já começa a ouvir aquilo, isso vindo do meio evangélico. Porque é mais fácil tolerar a pessoa no pecado, na sua insubmissão, na sua rebeldia, para que ela permaneça dentro da igreja fisicamente, né, corporeamente, do que efetivamente se desgastar, como o apóstolo Paulo fala, orando, sendo um canal de graça para aquela vida, mostrando com a própria vida os males daquilo, os grandes prejuízos de se viver afastado de Deus. O homem, ele não percebe aos seus próprios olhos, quando ele olha ao redor e vê todo tipo de iniquidade, exploração, faz-se o que quer, não importa os efeitos que tem na vida do outro, cada um que cuide de si. Nesse tipo de vida, muitas vezes as pessoas olham e falam: poxa, mas eu vejo aí essas pessoas, parecem tão felizes. Parece que vai tudo bem com elas. Será que essa história que o pecado, o salário do pecado é a morte, será que isso é verdade mesmo? Será que essa morte é só aquela morte espiritual lá, no final? Ah, até lá eu dou um jeito, agora não. Deixa mais pra frente. Um pouquinho mais pra frente eu dou um jeito, eu me arrependo. Eu vou deixar isso pra depois, porque essa morte é só aquela morte lá, quando a vida acabar mesmo, o corpo aqui morrer. Aí é que é aquela questão que vai resolver lá, alma e espírito com Deus. Não é isso. O Senhor nos ensina que o caminho do pecado, ele traz males o tempo todo. O tempo todo. No caminho do pecado, as coisas, as consequências, os efeitos maléficos do pecado acontecem nessa vida aqui. As consequências de Deus não estar presente, não sendo abençoador, são terríveis para a vida de qualquer pessoa. E o crente tem que ter cuidado, muito cuidado com isso. Porque se ele olhar para os lados, ele vai ver que pessoas estão desobedecendo à vontade de Deus e estão no meio da igreja e estão aparentando uma vida abundante, uma felicidade que não é real, Porque na desobediência não há bênção do Senhor, não há felicidade, não há vida abundante. É sempre uma sabedoria segundo o mundo, é sempre uma felicidade segundo o mundo, é sempre algo aparente. Só que muitos cristãos olham e no momento em que vem a prova, eles questionam se realmente estão... Será que eu aprendi certo? Será que não me ensinaram errado? Será que a Escritura está dizendo isso mesmo? A palavra do Senhor não mudou. E foi lido hoje aqui. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconder a palavra no coração é aquilo que Jesus tanto falou. É aquilo que nós temos tanto falado aqui também. É ouvir e praticar. É assimilar para si. É crer de tal forma que passa a praticar. E não tem dúvida alguma. E vive por aquela fé. O justo viverá pela fé. Fora da fé não há vida. Temos que ter isso muito presente conosco. Eu já vou entrar aqui na palavra, mas então só para... Eu lembrei de uma coisa. Os irmãos, vejam só. Hoje, né, nós vemos muito uma coisa, principalmente na igreja pentecostal. Estamos no culto e um louvor, uma palavra, né? Se alguém sente de Deus ali vontade de dar um glória a Deus, um aleluia, aí várias pessoas fazem isso também. Várias pessoas fazem isso também. E a gente acha assim, opa, meu Deus do céu, tá, né? A igreja tá cheia da alegria do Senhor. Aí uma vez eu estava conversando com a esposa de um pastor e eu achava um grupo de senhoras, né, que louvava, né, muito, 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 muito fervorosas, né? E aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, né, durante os cânticos, né? E eu lembro que ela falou para mim bem assim, ó, mas assim, são servos de Deus, tá? São servos de Deus. Mas achei aquilo engraçado. Falou assim, ó, se alguém esquecer a letra, dá aleluia e glória a Deus. Aí eu lembro desse exemplo, porque... Amém, de repente, no aleluia e glória a Deus, né? As irmãs até, né, realmente expressaram ali o seu louvor, independente da letra ali, né? Enquanto outros estavam cantando. Mas o ponto que eu quero pegar é, quantos irmãos fora do culto, fora do ambiente do culto, nós temos visto que chegam realmente cheio daquela alegria, chegam falando para nós, aleluia, Jesus é muito bom. Mesmo que nada extraordinário tenha acontecido. Aqueles irmãos que não conseguem segurar, estão tão cheios da paz e da alegria do Senhor todos os dias, que quando ele fala, o coração fala daquilo, ou a boca fala daquilo que o coração dele está cheio. E ele testemunha para qualquer pessoa que o saúda, e ele fala, olha, Deus tem feito coisas maravilhosas, estou muito feliz. E porque é como se ele falasse, olha, Deus está aqui comigo. Está aqui comigo. Você quer conhecê-lo? Nós andamos juntos. Cada vez mais isso fica um pouco mais raro, né? Vai ficando mais raro, vai ficando mais raro. Mas por que vai ficando raro? Vai ficando raro porque o mundanismo, essa tolerância com o pecado vai nos cercando e vai tirando de nós aquele zelo por fugir de tudo que parece ruim, fugir mesmo. Não, isso aqui não agrada a Deus, eu estou passando fora. Ah, mas vai desagradar fulano, beltrano, eu quero agradar a Jesus. Isso tá ficando cada vez mais raro. Nós vamos ler aqui Romanos 6 e vamos ver uma coisa, né? Aqui nós vamos ver Paulo ensinando para nós, mas vai ficar também aqui um entendimento de que Nós temos que compreender que a Bíblia ela trata o nosso relacionamento com Deus como um exercício diário. Se nós servimos ao Senhor, nós temos que servir ali sempre, certinho. Jesus falou assim, ó, bem-aventurado o servo que o seu Senhor o achar acordado, pronto para recebê-lo quando ele voltar. Mesmo que ele chegue muito tarde e está lá o servo pronto, com tudo arrumadinho, ele falou assim, ó, eu digo que esse Senhor vai chegar e ele vai colocar o servo ali. A mesa está pronta, está tudo bonitinho para fazer o que o Senhor gosta, né? Ou seja, qualquer hora que o Senhor chega, aquele servo está com tudo arrumado. Como é que se faz isso? Só se faz isso quando se tem muito temor da santidade de Deus. Quando se tem muito, muito medo, quando se entende o que é a ofensa que o pecado é, os efeitos do pecado, como ele nos afasta de Deus. E é isso que move o cristão verdadeiro, o cristão cheio do Espírito Santo, a ter muito, muito zelo pelas coisas que lhe fortalecem espiritualmente, como está escrito, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é esse andar no Espírito? Esse andar no Espírito é praticar a musculação da alma e do Espírito, né? Como é que fala? A ginástica. Assim como o corpo, se você faz o exercício físico diário, o corpo vai hipertrofiando, o músculo vai crescendo. E aí um dia você toma uma queda e o tendão aguenta, o osso aguenta, o músculo aguenta, levanta. Não foi nada não. Estava fortalecido. Mas se não tiver isso, o pecado está sempre ali do lado assediando. E a gente vai ver aqui de que forma. Está sempre ali assediando. Está dentro de nós. É um outro Senhor querendo retomar a soberania das nossas vidas. Se nós não fortalecermos a nossa devoção, o nosso servir aqui, o nosso cultuar pela oração, pelo jejum, pelo estudo da palavra, por realmente praticar, por realmente colocar Jesus em primeiro lugar, por realmente submeter tudo, ter aquele fervor de Senhor, está tudo debaixo, o Senhor está agradado, está tudo segundo o seu tempo, segundo o seu caminho, segundo a forma que o Senhor quer. Deus gosta desse tipo de coisa. Ele abençoa. Aí, amados, não tem nada que Deus não opere por esses que o servem. É uma vida de milagre. É uma vida de sobrenatural. É uma vida maravilhosa. De paz. É uma vida abundante. Mas temos que fazer isso. Assim como o corpo ele se fortalece com o exercício, a alma e o espírito também se fortalecem com o andar no Espírito Santo, nas coisas que são agradáveis a Deus, que é o esconder a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Vamos ler aqui Romanos 6. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 6. Vamos ler o capítulo todo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Eu vou parar um momentinho só aqui, só para explicar isso aqui que Paulo fala, porque como ele fala muitas coisas nesse capítulo, olha o que ele diz aqui no 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Por que que ele vai falar isso? Ele vai explicar isso um pouquinho mais para frente. Ele está usando aquele conceito que vai estar lá no último versículo. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá. Mas qual é a porta de salvação que Deus nos dá? Aquele que crê em Cristo morre para o mundo, para si mesmo, juntamente como Cristo fez. E vive para Deus, como Cristo viveu, aqui na terra e eternamente. É isso. Ou seja, se não estivermos mortos para nós mesmos, se não estivermos mortos para o mundo, para esse assédio, para essas coisas que nos cercam, para todo esse rugir do inimigo, para todas essas ameaças dos sambalates, Tobias, para todas essas coisas, nós temos que estar mortos. Porque se estivermos mortos para essas coisas, a vida de Cristo terá espaço em nós. O Espírito Santo que nos é dado e está com o trono no nosso coração, está no trono do nosso coração, ele vai realmente ser Senhor, ele vai ser soberano. E vai guiar as nossas vidas, ele vai reger as nossas vidas, vai governar as nossas vidas. Partido 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então, quando coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Esse aqui, o último versículo, que é o versículo que conclui todo o raciocínio do capítulo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, ele é muito conhecido de todos nós, mas eu fiz questão de ler o capítulo inteiro, porque só lendo o capítulo inteiro nós entendemos o que esse versículo significa. Como Paulo aqui falou, olha, o homem, depois lá do pecado de Eva e Adão, aquela desobediência, o homem passou a nascer segundo a imagem de Adão. Que imagem é essa? É a imagem e semelhança de Deus distorcida. O homem que antes que foi criado por Deus como corpo, alma e espírito, agora é corpo, alma, espírito e pecado, concupiscência. É uma estrutura que passou a fazer parte de todo homem. Eu não sei onde ela fica. Não sei. O que a Bíblia dá a entender é que ela não pode ser separada da essência do homem. Não tem como arrancar ela fora. Enquanto o homem está aqui em corpo, não tem como arrancar ela fora, ela está ali. Como é que Deus então opera a salvação? Já que o homem tem essa concupiscência, e essa concupiscência ela é algo que faz com que... Ela é uma estrutura do ser humano que faz com que o ser humano ele dê mais, ele se incline mais, ele dê mais peso para fazer a própria vontade. Que foi isso que Adão fez lá. Adão livremente escolheu, ó, tá aqui a vontade de Deus, tá aqui a minha, eu vou fazer a minha. E agora, depois dele, todo dos filhos de Adão para cá, todo o homem nascido de mulher tem essa estrutura na sua existência que ela está presa ali, a corpo, alma e espírito, é indissociável. Pelo menos é indissociável enquanto até a ressurreição do corpo para aqueles que nascem de novo. A obra da salvação é exatamente o quê? Restaurar o espírito, restaurar a alma durante a santificação nessa vida, negando o pecado. Quando o homem agora nasce de novo pela proposta de Cristo, olha, arrependa-se disso aí. Arrependa-se de viver para satisfazer a sua concupiscência. Arrependa-se disso. E viva uma vida submissa à minha vontade. Quando o homem faz isso, ele nasce de novo. E esse novo nascimento ele é marcado pelo amor de Deus derramado em nossos corações e pelo Espírito Santo dado a nós, habitando o nosso corpo. Então agora eu tenho dois senhores aí. Na verdade, não podem ser dois senhores, né? Mas dois disputando o senhorio. Quando alguém nasce de novo, o Espírito Santo entra como senhor. Ele entra no trono. Ele só pode operar assim. Ele só entra se ele entrar para ser senhor. Muita gente quer a Deus para ser um ajudador, para ser um abençoador, para ser um protetor. Deus não tem interesse nisso. O seu plano da salvação não engloba isso, não atinge isso aí não. O plano da salvação de Deus oferece uma coisa só, Deus como Senhor. Deus como Senhor. Aqueles que querem a Deus como Senhor terão tudo aquilo que vem do andar com Deus. A proteção, as bênçãos, mas não segundo o desejo humano, mas segundo o desejo de Deus. Segundo o tempo de Deus, essa é a diferença. A igreja hoje ela tem sido cercada por muitas doutrinas que tentam enganar o coração humano, dizendo que você pode fazer Deus te dar o que você quer. Você pode encontrar uma fórmula mágica, um amuleto, um caminho, que inclusive eu já até ouvi falar, eu já vi até alguns falando assim, ah, mas... Olha aqui, está aqui na Bíblia. Coloca Deus contra a parede. Cumpre isso aqui e fala para Deus. Deus, eu estou cumprindo isso aqui, o senhor tem que fazer. Ninguém consegue cumprir a vontade de Deus sem ter o Espírito Santo dentro de si. Ninguém consegue. E se tiver o Espírito Santo dentro de si, ninguém, o discernimento é tão grande que o sujeito ele fala, Deus, eu sou o pecador. Eu careço da tua misericórdia, porque eu não consigo fazer quase nada da tua vontade, mas eu tenho fé que a tua graça vai me educar, ela vai me ensinar. Mas tem ou não tem mensagens dizendo aí que você pode colocar Deus contra a parede, que você pode participar de um ato ali, oferta, faz isso aqui e faz prova de Deus. Não, Deus é obrigado a fazer. Isso não existe nas Escrituras. Isso não existe no reino de Deus. No reino de Deus só existe um Deus Senhor. E existem servos, escravos desse Deus, que se fizeram escravos por amor dele e que ele libertou por pura graça. E que fazem a vontade desse Senhor voluntariamente. Foi isso que nós acabamos de ler aqui, em Romanos 6. É isso que existe. Mas hoje nós vemos... Muitas coisas perturbam o coração dos jovens, perturbam as pessoas nos momentos em que elas estão sensíveis, estão passando por uma prova naquela área. E o que nós entendemos é que, pelas Escrituras, é que a palavra do Senhor é a mesma. Mesmo nós não entendemos o que está acontecendo, mesmo a aparência das coisas nos trazendo temor, medo, não precisa temer. Submissos a Deus, temos tudo com Ele. A proteção, nossa vida, está nas mãos dEle. Ah, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, eu tenho que obter uma... Eu preciso que aconteça algo que nós precisamos é esperar no Senhor, confiar nele. Ele é que sabe, ele é que tem o melhor para nós. Ele é que sabe de tudo. Mas para agir assim, eu preciso que o Espírito Santo seja o Senhor no meu coração. Para o Espírito Santo ser o Senhor no meu coração, eu preciso de buscar a santificação. Preciso buscar agradá-lo, preciso me afastar do pecado. Buscar, o que é santificação? O que é ser santo? A palavra santo significa separado. Separado do quê? Do pecado. Separado de tudo o que ofende a Deus, de tudo o que afasta Deus. Se separarmos disso, estaremos andando com Deus. Aqui, o apóstolo continua nos ensinando que o homem que não nasceu de novo ainda, ele é corpo, alma, espírito e concupiscência. E essa concupiscência é uma estrutura que é o Senhor dele. Paulo aqui diz que o homem ou é servo de Deus para a justiça ou é servo do pecado para a morte. Não tem outro estado do homem. Aquele que vai aos cultos, ouve o evangelho, mas ainda não valorizou a proposta de salvação de Cristo, não valorizou o que é andar com Cristo, não discerniu isso ainda, isso e está ainda querendo dar uma solução mediana. Ah, eu gosto de ir na igreja porque dá uma melhorada nos negócios, dá uma melhorada lá em casa, as coisas melhoram um pouco, mas não quer mudar, não quer renunciar a tudo, não quer se entregar totalmente a Deus. Esse pecado continua sendo o Senhor. Ele está lá como o Senhor. Ele está lá, está imperando. E não tem outra consequência disso que não aquilo que Paulo fala no versículo 23, o último. Esse Senhor, o salário que esse Senhor paga, que o pecado paga, é a morte. E tem que receber. Trabalhou para o pecado, o salário que o pecado tem que entregar, ele vai entregar, que é a morte. O que é essa morte? A morte é andar nessa vida sem a intimidade com Deus, sem a presença, sem o Espírito Santo no seu coração, a presença de Deus dentro de si, para andar com Deus. Esse é o salário, aqui e pela eternidade. Porque quem não anda com Deus nessa vida, não vai andar no porvir. Não vai andar depois. Mas quem anda com Deus nessa vida, é fiel ao Senhor até o último de seus dias, andará com o Senhor eternamente. A proposta que Paulo, que Cristo coloca é essa: olha, eu vou libertar você desse Senhor aí, ó, do pecado. Isso que está te trazendo mal. Se arrepende disso aí. Mas se arrepende para me aceitar como eu sou, Senhor. Você vai viver para mim, para a minha vontade, não para a sua. Mas na minha vontade tem vida, tem alegria, tem paz, tem prosperidade, tem bênção que enriquece, não acrescenta dores, tem livramento, tem cura, tem vida abundante. Vida abundante segundo o Senhor, não segundo os desejos humanos. A proposta do Senhor é essa: aquele que nasce de novo, que aceita essa proposta, nasce de novo, agora tem o Espírito Santo no trono do seu coração. E o Espírito Santo está ali, governando, como Senhor, reinando. representando a Cristo ali, identificando aqueles que são membros do corpo de Cristo. Mas o pecado não saiu dali. Ele deixou de ser senhor da vida do crente, mas ele está ali. E ele fica o tempo inteiro assediando, querendo que o crente faça a sua própria vontade, a vontade humana. E é por isso que o apóstolo aqui nos ensina. Esse velho homem tem que ficar morto. Tem que ficar morto. Porque se eu deixar, se eu fizer uma única vontade dele, uma única, olha, você quer tanto tal coisa, você queria tanto que tal coisa acontecesse, está tão próximo. Pô, mas isso não tem nada de mal nisso aqui, isso não ofende a Deus, isso não é pecado. Vai atrás disso aqui. Procura aqui, procura ali, fala com A, com B, faz isso, faz aquilo. Mas sem consultar a Deus, sem colocar diante de Deus, deixando aquilo gerar ansiedade, atribular, tirar os momentos de oração, tirar os momentos do culto, começa a atrapalhar, tirar o tempo de atenção para Deus, para a esposa, para os filhos. Eu pergunto para os irmãos, isso é de Deus? É Deus que está fazendo isso? É Deus que está governando nisso aí? Não é. É a vontade humana. Toda vez que o crente começa a fazer algo, como já foi dito aqui ontem, existem coisas que podem não ser pecado, mas não convém. Não convém por quê? Porque elas não nos aproximam do nos submeter a Deus, de ser submissos a Deus. Elas nos aproximam, elas nos afastam disso. Elas vão no sentido contrário, elas vão exatamente para não confiarmos, para não submetermos, para fazermos do nosso jeito, no nosso tempo, porque queremos muito. Esse é só o primeiro passo. E aí Deus vai, olha, peraí, ó, você já está deixando de orar aqui, ó, por causa disso que está te atribulando, mas não precisa. Coloca diante de mim que nós vamos resolver isso aí. Eu vou fazer mais do que você está pedindo ou pensando. Aí, se insistirmos nisso, o que acontece? Daqui a pouco o Espírito Santo está falando, olha, você já está deixando de ir no culto, você já está indo desanimado, você já está ficando triste, você já está ficando sem esperança. Já não é mais a mesma coisa. Aí é uma coisinha que foi dado ali um governo ali pro pecado. Depois vem uma outra. Aí depois vem outra. Aí daqui a pouco o crente está com essas perguntas. Poxa, mas eu tive uma experiência ruim, não fui feliz aqui e tal, e divorciei, o outro divorciou, casou, divorciamos de novo, casou. Será que realmente Deus não gosta disso? Aí começa, aí para aí. Começa a parar aí. Começa a ir para esse lado. Será que realmente eu não estou certo e a Bíblia está errada? Chega a esse ponto. Porque na verdade é o que acontece. Será que a minha vontade não está certa e a Bíblia que está errada? Será que eu não estou interpretando errado? Será que eu não consigo? Não tem uma interpretação disso aqui que venha ao encontro do que eu quero? Aí vão aparecer os chamados falsos mestres. Os falsos mestres nada mais são do que aqueles que alimentam o pecado que está dentro de nós, a nossa vontade. Agora, se o Espírito Santo for Senhor na nossa vida, falso mestre não entra. Quantas não são as irmãs de oração, os irmãos aí, ó, de oração, idosos, que não fizeram curso de teologia, são ali alunos de escola dominical, mas que a falsa doutrina, por mais linda que seja, não entra. Não entra. Porque ele sabe quem é o Jesus que ele anda. Ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe da coroa, do depósito que está guardado. Ele sabe da alegria. Ele não sabe só por uma coisa que vai estar lá, eu só vou descobrir lá, não. Não, ele sente aqui, ó, todo dia. Ele acorda e o Espírito Santo testifica com o Espírito dele que ele é filho de Deus. Ou seja, testifica assim, ó, você é cidadão do céu. Estou aqui com você. Pode se sentir leve, alegre. Salvo. sem peso de condenação, sem medo, cheio de esperança. É isso que o embaixador de Cristo tem, é isso que o crente tem, mas ele depende que o Espírito Santo seja o Senhor no seu coração. Ele depende que o pecado seja mortificado todos os dias, porque todo dia o pecado vai querer, essa concupiscência que eu estou me referindo aqui, tá, irmãos? Essa estrutura dentro de nós, ela vai querer fazer a nossa vontade. É num momento em que, por medo de desagradar ou ofender alguém, não for sim, sim, não, não, às vezes até mesmo querer faltar com a verdade, porque alguém pediu para não desagradar. Não. Se der uma brecha, outras coisas vão entrar. E é um caminho que vai se alargando, 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 alargando. E o fim disso é morte, como foi dito aqui. O salário de satisfazer esse Senhor, que é o pecado, é a morte. É afastamento, é já não sentir mais a alegria, já não sentir mais a presença de Deus. É começar a ir. Afasta, não só, é tirar o Espírito Santo do trono e andando com ele até a porta do coração, como está escrito lá no Apocalipse, uma igreja, né? Ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Começa a levar para a porta. Na hora que abre a porta, coloca o Espírito Santo para fora, aí a concupiscência, o pecado volta, pula para o trono ali. E aí, como é que fica? Aquilo que foi dito aqui ontem. Pastor Mário citou aqui a parábola das 10 virgens. 5 tinham azeite de reserva, né? 5 tinham o Espírito Santo de Deus habitando nelas. E 5 não tinham. Por quê? Ele queimou no meio do caminho. Ele desapareceu, foi consumido ali. Não que o Espírito Santo seja consumido ali na vida do pecador, mas no sentido de ele desapareceu, foi colocado, né, naquilo que o Apocalipse fala, foi colocado para fora da porta do coração. E se isso acontecer e o Senhor vem, e se foi colocado lá para fora da porta do coração o Espírito Santo, e alguém, e a meia-noite alguém grita lá, o arauto grita lá, vem o noivo. Aí começa, né? É aquela história. Ah, eu quero fazer certas coisas antes de aceitar a Cristo. Enquanto tiver esse pensamento, a vida vai até o final e não vai ter azeite. Experimentou o novo nascimento, mas tem que ter muito cuidado. O apóstolo Paulo aqui está falando para a igreja e é uma coisa muito atual, porque essa igreja aqui é uma igreja de gentios. E ele fala assim, ó, pois que, no versículo 15, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí ele fala, de modo nenhum. Qual era a dúvida aqui desses romanos? Ah, eu não sou judeu, eu não preciso ter esse zelo pela soberania de Deus. Não é verdade, irmãos, que nós aprendemos pouco sobre o senhorio, sobre a reverência, nós aprendemos pouco sobre a majestade de Deus, sobre o senhorio de Deus. O judeu aprendeu mais isso por causa de séculos, né? De Deus se relacionando com eles da forma como se relacionou. Deus é tido ali entre eles, Deus como Senhor, é muito mais compreendido pelo judeu, a respeito de não tomar o nome em vão. Eu falo judeu aqui, mas o judeu ortodoxo, né? Porque tem um judeu também que não serve, não é ateu, mas assim, mas não serve religião nenhuma. É um judeu que não tem nada, né? Não, assim como em vários povos, não serve a nada. Mas eu me refiro aqui culturalmente, o judeu religioso, entenda isso. Porque o judeu do reino de Deus, ele faz parte do corpo de Cristo, tá, amados? O judeu salvo, assim como o alemão salvo, assim como o africano salvo, é aquele que é membro do corpo de Cristo. O membro do corpo de Cristo é aquele que renunciou a si mesmo, tomou a cruz e seguiu Jesus. Segue a Jesus, não é qualquer, não é, ah, mas eu acredito num Salvador que vai, amado. Hoje, aquele que é filho de Deus, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Não tem outro nome. Então, hoje, para ser filho de Deus, andar com Deus, ser crente é em Jesus. O povo de Deus que Deus planejou desde lá da queda de Adão e Eva, quando ele falou pelo profeta Zacarias, quando falou pelo profeta Ezequiel, quando falou por Isaías, quando falou por Jesus Cristo, quando falou pelos apóstolos do Novo Testamento, esses serão meu povo, eu serei seu Deus, habitarei no meio deles. Isso aí, esse sempre foi o plano de Deus. E sempre foi em quem? Na pessoa do unigênito Filho de Deus, como Senhor. Jesus falou, aquele que honra o Filho, honra o Pai. Mas aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Não tem como eu honrar Yahvé sem eu honrar Jesus Cristo. O que é honrar Jesus Cristo? É se submeter a Ele como Senhor. Como Davi disse, o próprio Jesus usou esse texto. Quem vocês dizem ser o Filho? O Messias. Quem vocês dizem ser o Messias? Aí uns falaram, filho de Davi. Aí ele falou assim, não quiseram falar filho de Deus. Aí ele falou assim, ah é? Então por que Davi diz? Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor Messias. Isso Davi rei falando. Eu sou rei, mas o meu Senhor é o Messias. O meu Senhor é Jesus Cristo. Estamos falando aqui de senhorio, por isso eu trouxe isso. O judeu, ele entende mais de reverência do que nós. Sobre isso, sobre ser realmente, ser completamente dedicado a agradar. A não ficar sendo enganado por, seduzido por coisas que, vamos falar assim, por fofocas contra o Senhor dele. Não, mas será que é assim? Seu Senhor não pode ser amor se for assim, seu Senhor não pode ser isso, seu Senhor não pode ser aquilo. Não pode ser, não, é desse jeito, precisa isso, larga aqui, vai, não, mas precisa ser o tempo inteiro. O judeu tem mais aquela noção do seguinte, olha, meu Senhor é esse aqui, a Yahvé está aqui, a lei que ele entregou para nós aqui, resumida aqui no Deuteronômio, deixa eu ler, é isso aqui que ele quer e acabou. E vamos e servir como do jeito que ele quer. Mas veja bem, volto a falar, estou trazendo isso aqui de forma ilustrativa, porque isso foi deixado nas escrituras como sombra daquilo que seria ensinado por Cristo. Cristo falou, olha, você pode não fazer aqui desse jeito que está aqui, que isso aqui era uma forma de ensinar a santidade de Deus, ensinar a dedicação, ensinar a reverência. Não precisa ser especificamente pegando, amarrando algo numa orla, jogando um óleo, mas que no seu coração você entenda que Deus é Senhor. E se ele for realmente Senhor, se o servo o tratar como Senhor, ele nos tratará como filhos, e aí poderemos chamá-lo de Pai. Mas primeiro, nós temos que realmente dar a ele, no nosso coração, o senhorio que é dele. Como é que fazemos isso? O Espírito Santo tem que entrar e tem que tirar do trono o pecado. e ele tem que ocupar, e para ele permanecer ocupando, eu tenho que esconder a palavra de Deus em meu coração, eu tenho que meditar nela, eu tenho que orar, eu tenho que ter a disposição de, Senhor, eu quero conhecer mais e mais a tua vontade e me dá graça para fazê-la. Deus vai, me ensina a vontade dele, me dá a graça, mas aqui eu tenho minhas atribuições, minhas coisas do dia, minhas... Existe aquele momento em que eu sou senhor daquele tempo, eu aqui, o crente, sou o senhor dali, aqui a prioridade é do Senhor. Por alguma questão, às vezes, da vida, naquele momento, nosso tempo pode estar vendido para um outro, como os irmãos estão num momento de trabalho. Aqui eu tenho, Senhor, aqui esse tempo, eu tenho que fazer o que essa pessoa comprou meu tempo aqui, ela espera de mim, essa tarefa. Durante essa tarefa, estou pensando no Senhor, estou orando em espírito, estou alegre. E nos meus momentos, eu priorizo o Senhor. Mas se nos meus momentos eu priorizar entretenimento, o cansaço que vem da ansiedade, não me deixar naqueles momentos lembrar de Deus, como o pastor Felipe falou aqui, da esposa, atenção, amar é dar atenção. Se eu não conseguir dar atenção para Deus, para minha esposa, para meus filhos, atenção real, de olhar, de interagir, de se preocupar, de participar, de abençoar, de interceder, aí eu estou enfraquecendo o meu andar no Espírito e eu estou arriscando me afastar dessa soberania aí do... Será que realmente o Senhor Jesus chegando ali, o Espírito Santo no trono do meu coração, ele tá olhando ali, eu estou servindo do jeito que Ele quer? Ele tá me encontrando, ele tá batendo ali na... Vem cá, você tá com tudo prontinho aí, tudo certinho, como do jeito que eu quero? Não importa se eu chegar mais cedo, mais tarde. Você tá agradado de fazer assim? Tá fazendo isso com dedicação, com alegria? É isso que as Escrituras nos colocam. Sobre esses dois senhores aqui, ó, que disputam o nosso coração para aquele que nasceu de novo. Para aquele que não nasceu de novo, só tem um Senhor, que é o pecado. Está ali. Precisa entrar o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo só entra se ele for o Senhor. Mas ele pode ser destronado se não tivermos o cuidado de manter aquele fervor, aquela dedicação. Esquecendo tudo que é segundo a vista. Não andando segundo a vista, mas andando por fé. Muitas vezes, segundo a vista, que coisas vão querer nos entristecer. Mas quando olhamos segundo a fé, nós vemos o grande amor de Deus, o seu cuidado. Nós vemos a sua mão, que ele não esquece de nós, que ele nos ama. E isso faz com que ele seja Senhor e a nossa vida com ele seja completamente diferente. Essa é a mensagem que eu deixo hoje aqui para os irmãos. Vamos andar no Espírito e não seremos entristecidos, nem desanimados, nem pelas dificuldades da vida, nem pela multiplicação da iniquidade que vemos ao nosso redor, nem pelas falsas doutrinas. Vamos andar no Espírito. Vamos deixar realmente, vamos voltar às primeiras obras. Aquele agradar das... Vamos enxergar a Deus nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Ver ali a sua bondade, a sua bênção. Pensar no Senhor o tempo todo do nosso dia, sabendo que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. O temporal vai ser dissipado. O vento vai ser acalmado. O vento vai cessar, o mar vai ser acalmado. Segundo a bênção de Deus, segundo a vontade dEle. Vamos voltar a testemunhar do Senhor diariamente, com todas as pessoas, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Vamos voltar a testemunhar com alegria. A igreja do Senhor tá precisando voltar a pensar nisso, a meditar nisso. A igreja do Senhor está precisando de homens e mulheres piedosos, homens e mulheres de oração, líderes piedosos, para reuni-los ali e falar dessa maravilha, dessa riqueza, esse tesouro que é andar com Deus, para que a igreja volte a brilhar, tire o candelabro debaixo do velador e volte a colocar ele em cima. Eu estou falando aqui igreja de forma geral, tá, irmãos? No mundo. Por quê? Porque nós vivemos tempos de multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor. E a única forma de combater isso que a Bíblia nos fala é essa que a gente acabou de falar aqui agora. É entendendo como que o pecado ele opera, mesmo assediando o crente e nos fortalecendo andando no Espírito. Eu deixo essa mensagem para a igreja sem paredes hoje, e na próxima oportunidade que me for dada a palavra, nós vamos falar da vida abundante em Cristo, em nome de Jesus. Que essa palavra nos abençoe, nos fortaleça, abra os nossos olhos, restaure nossa visão celestial e realmente nos fortaleça para juntos praticarmos cada vez mais a piedade, mais o que o Senhor Jesus agrada. Amém?